Congresso analisa daqui a pouco vetos presidenciais a 4 leis, entre elas a que define o ato médico.
Aprovado o projeto que garante prioridade na restituição do imposto de renda de pessoas com deficiência.
Texto base da proposta do novo Código Penal já está na Comissão de Constituição e Justiça.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Congresso Nacional deve analisar ainda hoje vetos presidenciais a 4 projetos. A lista de votação foi definida em reunião de líderes na tarde desta terça-feira. Repórter Larissa Bortoni.
A lista de vetos que devem ser examinados na noite de hoje começa com aqueles à lei que trata de regras do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Também serão analisados os feitos à proposta que prevê corte de impostos sobre produtos da cesta básica. Há ainda a previsão de irem a voto os vetos à lei do ato médico e a que disciplina a redistribuição do dinheiro do Fundo de Participação dos Estados. O líder do PT, senador Wellington Dias, do estado do Piauí, acredita que esse último deverá gerar mais polêmica. A presidente Dilma Rousseff vetou a parte do texto que obrigava o governo federal a suprir o FPE, com recursos que deixam de entrar no caixa de municípios e estados todas as vezes que a União reduzir o imposto sobre produtos industrializados.
O cálculo que o governo faz é que causará um impacto muito grande por parte das contas do poder público. Pegando o ano de 2012, nós estamos falando de 104 bilhões de incentivos que foram dados ao longo do tempo e que é pago por ano, dos quais 42 de todo o histórico para estados e municípios.
Dois outros vetos igualmente polêmicos, como a transferência para herdeiros da autorização para trabalhar como taxista e o que acaba com a multa adicional de 10% sobre o saldo do FGTS, pago pelas empresas ao governo em casos de demissão sem justa causa, devem ficar de fora das votações desta terça-feira. Essa decisão contraria a oposição, como destacou o líder do PSDB, Aloysio Nunes Ferreira, do estado de São Paulo.
O veto do FGTS tem que ser derrubado. É um custo sem nenhuma base jurídica. A razão que levou à imposição desta multa foi um rombo nas finanças e no patrimônio do FGTS, que já foi sanado.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, recebeu nesta terça-feira Rodrigo Janot, indicado pela presidente Dilma Rousseff para o cargo de Procurador-Geral da República.
Caso o nome dele seja aprovado, ele assumirá o lugar de Roberto Gurgel, que ficou no posto por 2 mandatos sucessivos. Janot deve ser sabatinado na próxima semana pela Comissão de Constituição e Justiça.
Comissões.
E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje o projeto que garante às pessoas com deficiência prioridade na restituição do imposto de renda. A proposta segue para a Câmara dos Deputados. Mais informações com o repórter Bruno Lourenço.
A proposta que dá prioridade às pessoas com deficiência na restituição do imposto de renda foi defendida pelo relator do projeto, o senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas. Ele diz que é uma questão de justiça.
Isso porque as pessoas com deficiência certamente possuem gastos maiores que as demais. Contudo, grande parte delas não é considerada para fins de cálculo do imposto de renda. Ou seja, a menor disponibilidade econômica do contribuinte com deficiência é ignorada pela legislação.
O autor do projeto de lei, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, destacou que a medida não acarreta custos para os cofres públicos.
Não há nenhuma interferência sob o ponto de vista econômico orçamentário. No lote da restituição do imposto de renda, nós haveremos de dar prioridade a essas pessoas portadoras de deficiência para receberem a sua restituição, até porque elas precisam efetivamente desses recursos para ações que possam prover melhorias na sua saúde.
Segue também para a Câmara dos Deputados projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, que amplia de 21 para 28 anos a idade dos dependentes do imposto de renda.
E caso estejam cursando ensino superior ou escola técnica de segundo grau, os filhos, enteados, irmãos, netos ou bisnetos poderão ser considerados dependentes até os 32 anos de idade.
O texto base do projeto do novo Código Penal já foi apresentado à Comissão de Constituição e Justiça pelo relator, senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso.
Os senadores poderão apresentar emendas ao texto entre os dias 2 e 13 de setembro. A partir daí, Pedro Taques terá até 27 de setembro para apresentar o relatório final, que será votado pela comissão. O repórter Nilo Bairros tem mais informações.
A reforma do Código Penal começou em 2011, com a formação de uma comissão especial de juristas que, a pedido do Senado, ofereceu um anteprojeto. O texto, então, foi entregue ao senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, escolhido relator pela Comissão de Constituição e Justiça. Ele entregou um texto substitutivo e, entre as mudanças previstas, está o endurecimento das penas contra a corrupção. No caso de crimes contra a vida, também aumenta o rigor. O senador lembrou que esse item foi um dos mais reclamados pela população e citou o tratamento dado hoje, em que o assassino pode ficar livre depois de cumprir um sexto da pena em regime fechado. Pedro Taques explica que aumentou a pena de reclusão e adiou a progressão de regime.
O substitutivo traz um maior rigor para a progressão de regime. A progressão se fará em 1/4. O maior rigor na progressão de regime, a pena mínima será de 8 anos.
A modernização do Código Penal traz novidades como a previsão de crimes cibernéticos, de terrorismo e contra os direitos humanos. O texto também trata de temas como aborto, eutanásia e drogas. O aborto continua proibido, exceto quando a gestação for resultado de estupro ou ofereça riscos à vida da mulher. Também foi incorporada a decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, que dá direito ao aborto em caso de anencefalia, ou seja, quando se comprovar que o feto não tem cérebro. De acordo com o relatório, substâncias entorpecentes continuam sendo proibidas, mesmo para consumo próprio. O texto também aperta o cerco ao crime de enriquecimento ilícito. Outra novidade é a criminalização da doação eleitoral ilegal, que gera o Caixa 2 de campanhas e que hoje resulta apenas em processo por falsidade ideológica.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, alertou que os fundos de pensão precisam de uma fiscalização permanente para evitar prejuízos aos seus participantes, como está acontecendo com os beneficiários do fundo Aeros.
Ela disse que os aposentados das antigas Transbrasil, Varig e Vasp não estão recebendo o valor da aposentadoria que teriam direito, porque houve problemas de gestão, além de o dinheiro não ter sido bem fiscalizado.
Ana Amélia espera que a Superintendência Nacional de Previdência Complementar fiscalize rigorosamente os fundos para evitar perdas nas aplicações dos recursos.
A administração severa e minuciosa das finanças dos fundos de pensão é, portanto, muito importante para evitar irreparáveis danos aos participantes. Com o dinheiro alheio, não se improvisa. É dever preservá-lo de modo transparente e com gestão eficiente, com informações claras e fiscalização efetiva.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, pediu ao governo federal que pague logo o que deve às seguradoras que trabalham com o setor agrícola.
Ele disse que o governo está devendo às seguradoras R$3.800.000 referentes ao ano passado e que há uma pendência de R$132.000 relativa ao primeiro semestre deste ano.
Cabe ao governo quitar urgentemente a dívida com as seguradoras, R$135.800.000, e liberar imediatamente os R$700.000 da safra 2013-2014. A agricultura brasileira enfrenta nesse momento essas dificuldades, que podem ser superadas. Basta que o governo federal cumpra os seus compromissos.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, defendeu o fim das emendas parlamentares ao orçamento. Ele disse que não cabe a senadores e deputados indicarem projetos que terão dinheiro público.
Para o senador, o orçamento impositivo engessa ainda mais o executivo. Se a proposta for aprovada pelo Senado, Humberto Costa acredita que os parlamentares devem destinar as emendas para ações no setor de saúde.
É um absurdo que nós estejamos lutando aqui para incrementar o orçamento da saúde de 13 para 18,5% das receitas correntes líquidas. No entanto, nós vamos estar comprometendo anualmente, ad eternum, 1% da receita corrente líquida da União para o atendimento a emendas parlamentares.
Jornal do Senado. Apresentação, Thiago Medeiros e Lia Passarinho. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.